Kennedy em Brasília, como sempre, na segunda hora aqui do Jornal da CBN. Mais uma vez, boa noite a você, Kennedy.
Boa noite, Nonato. Boa noite, ouvintes.
Kennedy, hoje nós temos como convidado aqui nesse espaço o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que está na ponta da linha para conversar com o ouvinte do Jornal da CBN, segunda edição. Presidente, boa noite ao senhor. Muito obrigado por atender a CBN.
Boa noite, obrigado, sou eu, por falar com vocês.
Nós estamos acompanhando, presidente, o cenário de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente lembra que há alguns anos, na ditadura, por volta de 1978, os senhores estiveram juntos, fizeram política juntos, e logo depois seguiram caminhos, obviamente, partidários diferentes, os dois viraram presidentes da República. E a pergunta é a seguinte, presidente, qual é o impacto histórico da prisão do primeiro ex-presidente da República por um crime comum? Como é que o senhor avalia essa situação?
Bom, o impacto é muito grande, historicamente falando, pela razão que você mencionou. É a primeira vez que um ex-presidente é preso por crime comum. Por razões políticas, vários foram presos, ou pelo menos detidos, mas por crime comum, passando pela justiça e dentro das regras do Estado de Direito, é a primeira vez. Mas mais do que isso. Você mencionou aí, é verdade, lá atrás nós tivemos em vários momentos juntos, eu estive nas greves históricas de São Bernardo, ABC, eu dei a força que eu podia, eu tinha pouca expressão política na ocasião, era mais universitária, e mesmo mais tarde fizemos um encontro de São Bernardo para criar um partido novo, que fosse um partido mais homogêneo do que o partido, que era o PMD, o MDB na época, né? E havia todo um sonho em tudo isso. E o presidente Lula, em algum momento, simbolizou esse sonho. De modo que não é um instante de alegria para ninguém. Né? A justiça se cumpre, mas junto com ela vem uma certa saudade de outras épocas e uma tristeza pelo que aconteceu.
Kennedy?
Presidente, boa noite. Aqui é o Kennedy Alencar. Tô bem. Presidente, o senhor e o Lula sempre trocaram ali alfinetadas, tem até uma espécie de competição política entre os dois, mas também, como o senhor lembrou há pouco, tem uma relação política e até de amizade pessoal. Eu me lembro na transição, o senhor recebendo o Lula, enfim, o Lula foi ao velório da dona Ruth dar um abraço no senhor, o senhor foi ao hospital visitar o Lula quando a dona Marisa morreu. Assim, do ponto de vista pessoal, presidente, como é que o senhor se sente vendo o Lula preso lá em Curitiba?
Primeiro, além disso, nós, evidentemente, nós convivemos há algum tempo. Houve a época em que Lula, Marisa e os, acho que dois ou três filhos passaram férias numa casa, uma casa simples que eu tinha na Pissinguaba. Você vê que nós tínhamos uma relação de outra natureza. E, na verdade, apesar de que eu discordei da fundação do PT, por uma razão que não vem ao caso, eu procurei sempre manter uma relação de cordialidade, de equilíbrio, que eu acho que é importante para o Brasil, que as pessoas guardem civilidade, né? Eu não posso ficar contente. Eu entendo que a justiça se cumpriu. Eu não discuto as decisões da justiça. Imagino que tenham passado em revista todos os fatos, os dados, etc, etc. Mas eu não acho que seja bom para ninguém, né? Eu acho que não está preso só o Lula. Tem muita gente presa de vários partidos. Outros estão sendo processados. Então, é um momento delicado da vida política brasileira, que eu preferia que não tivesse percorrido este caminho, especialmente porque as acusações não são políticas, são acusações de conduta. Então, é mais complicado ainda. E pior, é uma espécie de modificação das formas tradicionais de conduta errada, que era a corrupção, para transformar a corrupção em base de sustentação de partido e do poder. Isso é inaceitável.
Agora, o senhor o considera um preso político ou não, presidente?
Não, não posso considerar, porque a justiça do Brasil é livre. Todos os trâmites foram cumpridos. Então, são todos os demais também. Maluf é preso político, Palocci é preso político, eventualmente os que vão ser julgados pelo PSDB, que são do PSDB, são vítimas de perseguição política. Não acho que seja isso.
Aliás, muito se falou, presidente, só emendando aqui, Kennedy, que a Lava Jato, de algum modo, era seletiva e não pegava ninguém, por exemplo, que estivesse envolvido em irregularidades ou mal feitos, como alguns políticos dizem, do lado do PSDB. O senhor acha que ela é seletiva?
Eu não acho. Acontece o seguinte, quem estava no poder central não era o PSDB. E o foco da Lava Jato foi para casos que ocorreram nas instituições do poder central e nas empresas do poder central. Quando se volta para o poder local, hoje mesmo, não estou anunciando que a justiça comum vai processar, ou pelo menos avaliar se vale ou não a pena processar alguns ex-governadores que são do PSDB, é simplesmente uma questão do foco. O PSDB não estava no poder central no período em que essas acusações apareceram e foram investigadas. De modo que é por isso, não é? É uma questão de que haja privilégio. Aliás, é um privilégio detestável. Ninguém pode ter, nem gostava, quem quer ter privilégio de ser excluído porque errou. É que não foi. Não. Aí eu acho que é uma confusão. Não existe quantos são dos outros partidos presos hoje? São muitos também. Né? Não acho que haja isso, não.
Kennedy?
Presidente, uma discussão aqui no Supremo Tribunal Federal, no meio jurídico, é essa a respeito da aplicação da pena de prisão após a condenação em segunda instância. O senhor é a favor dessa regra? Acha que tem que prender após uma decisão condenatória na segunda instância? Ou avalia que seria melhor uma solução, como pensa o ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, de aguardar um julgamento do Superior Tribunal de Justiça?
Veja, por que aconteceu essa mudança de opinião do Supremo Tribunal? Tradicionalmente, a prisão era feita na segunda instância. Num breve período de tempo, mudou-se para esgotar-se todas as instâncias decisórias. Né? Bem, nesse meio tempo, houve a lei da ficha suja, ou ficha limpa, não sei. O que, que ela diz? Ela diz que se torna inelegível, o que não é a mesma coisa que preso, mas inelegível, alguém que tenha, em segunda instância, sido condenado por um coletivo. Por que isso? Pela prescrição de pena. Pelo fato de que nós temos no nosso sistema penal, processual, tais recursos que os que têm meio de protelar a decisão, protelam e são beneficiados pela prescrição da pena. Então, essa antecipação para o final do segundo foi para evitar a impunidade. Essa é a razão, a motivação. Né? Se fosse possível, eu não sou nem advogado, mas se fosse possível que no terceiro, sei lá, no tribunal de recursos, houvesse prazo para julgar, você teria seria até cabível imaginar a terceira instância. Mas ela não vai mais discutir se a questão de fato, ela só vai discutir questão processual. Ainda assim, seria cabível. Mas como não há prazo, a decisão é outra. Se vai haver impunidade ou não.
O ex-prefeito João Dória, de São Paulo, presidente, disse que seria melhor derrotar o ex-presidente Lula nas urnas. Qual é o efeito político de eleger um presidente da República afastando Lula da disputa por uma ordem judicial? Ou o senhor acha que não tem nenhum?
Não, algum efeito tem. Eu acho que mesmo os impeachments, eu sempre fui resistente aos impeachments porque a população não entende bem o que acontece. Né? E claro que a população, da mesma maneira, vai se sentir um pouco tonta diante do que aconteceu. Agora, não há escolha, a justiça não tem que julgar. Isso é uma questão política, não é uma questão da justiça. A justiça tem que decidir em função, tem fato ou não tem fato, feriu a lei ou não feriu a lei. Né? Do ponto de vista ideal, era melhor que não tivesse havido nada disso, que não tivesse havido nem acusações de que houvesse a disputa pura e simplesmente. Mas não podemos controlar todos os fatores. O Brasil está passando por um momento muito difícil por causa disso mesmo. Uma pessoa que tem liderança popular está condenada, e não pelo partido, não pelos outros partidos, não é pela oposição. Aliás, nem o PT acusa a oposição de ser responsável. Ela pode acusar até a mídia, sei lá o quê, mas não tem como acusar os outros partidos. É claro que era muito melhor que nada disso tivesse ocorrido, mas ocorreu.
E quando ela acusa a mídia, tem razão ou não?
Eu acho que não. A mídia reflete o que aconteceu. O que aconteceu, nós perdemos o controle. Alguns perderam o controle ético no levar a vida pública adiante. Né? E agora, tem que ser. Quem decide isso é a justiça. Esse foi meu ponto de vista. Não tem uma palavra minha antecipando condenação, julgamento, acusando, porque não cabe a mim. É claro que, como político, você vai dizer, é melhor que haja competição. Agora, eu não sou juiz. Se eu for juiz, eu tenho que julgar pelos fatos e a lei.
Presidente, sem o apoio do PSDB não teria havido o impeachment. Olhando hoje, no momento em que o senhor tem feito algumas críticas duras até ao governo Temer, e está vendo aí os desdobramentos dessa crise política grave que o país vive, parece que o poço não tem fundo, pergunto para o senhor, o senhor se arrepende de ter apoiado o impeachment da Dilma ou defenderia a queda dela novamente?
Veja, Eu fui relutante, não é no caso da Dilma, no caso do Collor. Eu fui relutante. Por quê? Porque o impeachment, ele decorre da incapacidade do governo de governar. Mas a população precisa entender isso. Bom, é claro que você tem que ter uma base legal, jurídica, né? Agora, quando ocorre o impeachment, é que o governo perdeu as condições de governar. Eu sou parlamentarista, né? Eu não quero que se faça isso aqui no Brasil hoje, porque os nossos partidos estão desorganizados e desmoralizados. Mas eu sou parlamentarista por quê? Entre outras razões, porque quando perde a capacidade de governar, cai o gabinete, não acontece nenhuma coisa mais dramática. Aqui, quando perde a capacidade de governar, ou fica um governo se arrastando sem tomar decisões de proveito nacional, ou há o impeachment. E o impeachment é traumático sempre.
Então foi mais um impeachment político do que um impeachment que se deveu ali a um crime de responsabilidade por causa das pedaladas, você acha?
Não, o crime de responsabilidade houve, senão não passaria. Agora, veja o que aconteceu com o presidente Collor, para nós deslocarmos o foco do atual. A acusação central era de que ele tinha recebido um Fiat Elba, embora houvesse outras acusações envolvendo. Bom, muito bem, houve o impeachment. Depois do impeachment, houve um processo no Supremo Tribunal Federal. Ele foi absolvido. E alguns dos juízes, notadamente o que presidiu o impeachment, o juiz Santos, aqui de São Paulo, votou contra a penalização. Por quê? Porque ele recebeu o Fiat Elba, mas não deu nada em troca. Então não há crime. O que aconteceu é que ele não deveria ter recebido. Então, é sempre assim, quer dizer, é complicado explicar isso para a população, não é? Agora, a razão política da queda é a perda de capacidade de governar, perde a maioria do Congresso.
Presidente, quais foram os maiores erros do PT e do PSDB na época do governo de cada um?
Bem, já, vários, né? Eu disse isso, já levei muita paulada na rede social. Por que o PT e o PSDB acabaram polarizando as posições? Porque eles nasceram próximos e tinham políticas mais ou menos parecidas. E que tinham, por razões eleitorais, como é que eu vou disputar o poder, eu transformo o outro não no adversário, mas no inimigo. Isso, o PT fez mais do que o PSDB. Né? Considerar como inimigo aquele que era adversário. E, na verdade, quem é o inimigo é o mais próximo. É verdade? Não. Eu sempre tive uma outra ideia. Nós tínhamos que, em conjunto e com outras forças mais, lutar para limitar o atraso, o clientelismo, o patrimonialismo, o corporativismo e tudo isso. Esses são os adversários do povo brasileiro, da capacidade do povo de ter uma vida mais decente e melhor. E nós ficamos numa briga que sem focalizar nessa questão central.
Se pudesse voltar no tempo, o senhor faria diferente?
Tudo que eu propus, inclusive aumento de salário de professor, tudo.
Agora, ainda falando de erros, presidente, o presidente Michel Temer atualmente tem a sua popularidade muito em baixa, né? Uma das piores. Qual tem sido o maior erro de Michel Temer no poder? Ou ele não teve tempo para se estruturar?
Não é questão de erro no poder. Ele até fez mais modificações do que eu imaginava que fosse possível fazer. Acontece que ele nunca teve popularidade. E ele foi, esse é um dos problemas do impeachment. Quem ficou a favor dele foi os que não votaram por ele. Os que votaram por ele foram os que votaram na Dilma. Né? E ele ficou sem base. E nunca foi um líder popular. Né? E tem, então, é um homem ligado, foi presidente do PMDB, que também está acusado. Então é muito difícil que, por mais que tecnicamente acerte, que aumente a sua popularidade. Eu creio que ele, como qualquer um de nós, estará preocupado com o seu legado. Mas eu diria o seguinte, o legado é a história quem faz. Não adianta se dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque a história vai repensar tudo e vai mudar até de opinião no correr do tempo. Né? Eu acho que o problema é outro. O problema é que o presidente Temer nunca teve apoio popular. Não vai ter, porque ele não nasceu, embora ele tenha sido eleito pelo povo, o povo esquece que votou no vice, pensa que votou no outro.
Vamos passar a falar aqui um pouco da eleição, né, Kennedy? Sim. Ou pelo menos do cenário eleitoral, Kennedy?
Vamos lá. Presidente, o senhor estimulou a candidatura do apresentador de TV Luciano Huck. Ele acabou não entrando no páreo. Isso foi lido como uma descrença do senhor nas chances do Geraldo Alckmin e de que o senhor teria uma avaliação de que precisaria de uma novidade na política. Veja. No quadro atual, essa novidade pode ser o Joaquim Barbosa se ele for lançado pelo PSB. O senhor acredita que o Joaquim Barbosa seria um nome competitivo que poderia vencer forças tradicionais aí da política?
Vamos por partes. Primeiro, eu não estimulei o Luciano, eu estimulei tudo que é novo. Eu acho importante que o Brasil permita espaço para lideranças novas. Acho isso muito importante. Por quê? Porque mesmo que eu apoie, como sempre apoiei, o candidato do PSDB, eu acho que o próprio candidato do PSDB melhora na competição. Então, minha posição não era de lançar alguém. Eles disseram que eu lancei vários, não foi só o Luciano, não. Tem vários. Bom, agora, quem que é competitivo? Eu acho que o Barbosa deixou uma lembrança positiva pela ação dele lá no tempo do Mensalão. O que eu acho é o seguinte, nós só vamos saber realmente isso no embate, quando houver a discussão pública entre os candidatos, quem se firma, quem não se firma. Eu acho que nas condições brasileiras, a palavra vai pesar muito, a mensagem vai pesar muito, a credibilidade vai pesar muito. Se a pessoa tiver credibilidade e for capaz de uma mensagem, é muito importante. Mas eu acrescento outras questões. Tem que governar. E para governar, não basta a mensagem. Você tem que conhecer. O presidente Temer, ele não tem popularidade, mas ele conhece o Congresso. Ele consegue fazer o Congresso funcionar. Tem que conhecer o Congresso, tem que conhecer a máquina pública, tem que ser capaz de falar com a nação. A nação não são os ricos, a nação é o povo em geral. Inclui os ricos, mas não são só eles. Não é o mercado, é o país. Tem que falar com o país e tem que ser capaz de formular um rumo para o país. O país está se sentindo órfão. Para onde é que eu estou indo? O mundo está mudando. Muita coisa, muita confusão. Quem é que me leva para algum lugar? Enfim, isso nós vamos ver o que vai acontecer agora nas eleições, quando começar o debate.
Agora, presidente, a gente tem Jair Bolsonaro lá na faixa dos 20% de intenção de voto, pelo menos pelas pesquisas. O ex-governador Alckmin na faixa de 7% a 8%. O ex-governador é competitivo?
Olha aqui, eu acho que é por seguinte razão. Primeiro, ele ganhou em São Paulo várias vezes. Né? E sempre foi assim, um pouco no começo, nem com tanta força. Mas segundo, não é só isso, não. É que você vai em eleição, você compara um com o outro, com o outro, com o outro. E tem que ver o que está em jogo. Você falou do Bolsonaro. Muito bem. Está subindo. Por que está subindo? Porque a população está insegura e quer ordem. Né? Acha que a segurança é fundamental. E alguém... ele parece ser... Não vou, quero falar do que eu não sei, porque eu não sei o que ele pensa. Não sei se ele pensa o que pensa. Não sei ainda. Vamos ver na campanha o que ele vai dizer, como é que vai ser, como é que as forças sociais vão se colocar. Né? E é uma campanha fragmentada do ponto de vista dos candidatos. Tem candidato demais. Vários deles têm algumas características que podem imaginar-se, permite que eu imagine, que chegue ao segundo turno. Uma pessoa como a Marina já chegou de uma vez, já teve voto. Pode ter, vai ter. Depende do desempenho dela. Na eleição brasileira atual, o fator fundamental, ao meu ver, vai ser o desempenho, a capacidade de restabelecer o que se perdeu. A credibilidade, a confiança. Você sentir na palavra da pessoa que o que ela está falando não são só palavras. Mas nós não podemos esquecer que é uma eleição casada. As alianças eleitorais pesam. O tempo de televisão pesa. Muito tempo, se a pessoa não tem o que falar, atrapalha. Pouco tempo, deixa a voz rouca. Enfim, isso tudo é cedo para a gente poder ter uma ideia mais segura. Uhum. Isso mostra o seguinte, que vai ser uma eleição difícil. Porque tem muito candidato e não tem ainda essas características de dizer, esse vai estourar mesmo.
Entendi. Ô Kennedy, eu tenho aqui uma participação de um ouvinte, o Fernando José Akira, que ele diz o seguinte, qual seria a saída, ele até pergunta para o presidente, para a degradação política e institucional em que vivemos? Que vai aí ao encontro também de uma questão tua, né, Kennedy?
Qual que é a saída para o Brasil, presidente? E qual que é a mensagem que um candidato a presidente tem que mandar? O senhor falou que a mensagem é importante. Se o senhor fosse candidato, que mensagem o senhor mandaria para o eleitor? E como que o Brasil sai dessa?
Vamos por parte. O que que aflige as pessoas hoje? A violência e a roubalheira. São as aflições. Bom, ou seja, as pessoas querem a segurança e querem um comportamento dos líderes que seja mais transparente e mais claro. Mas para quê? Que é a sua pergunta. As pessoas querem emprego, querem crescimento econômico, precisam de confiança. Né? E querem as coisas simples que todo mundo quer. Transporte, educação, saúde, moradia. Como é que você toca nas pessoas? não é só tocando nesses temas, é as pessoas sentindo que você tem capacidade e tem firmeza e expressa sinceramente um caminho para essas pessoas nesta direção. O Brasil tem que retomar o crescimento, é preciso botar ordem na casa, é preciso parar a roubalheira, é preciso que haja segurança, portanto, autoridade. Esse é o ponto. E você tem que transmitir, mais do que falar, do que discursar, é a sua vida e você mesmo inspirarem esses valores.
Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado por atender a CBN. Uma boa noite ao senhor, hein?
Boa noite e boa sorte para nós todos.
Boa noite, presidente. Obrigado pela entrevista.
Bom, Kennedy, tivemos aí, portanto, a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Ontem ouvimos o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, anteriormente Gleisi Hoffmann, também presidente nacional do PT. E, obviamente, a gente nunca pode fugir dessa situação atual do ex-presidente Lula. A gente tem que estar sempre perguntando e questionando a respeito disso, né, Kennedy?
Exatamente. E o ex-presidente está com o discurso mais afiado do que muito candidato, né, Nonato?
Sem dúvida. Também achei.